UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória e com Kleiber Pacífico.
Exatamente, Luísa. Dando continuidade à nossa série aí.
Dando continuidade à nossa série também, né, comentando um pouco das atualizações, né? Nessa semana, a Comissão Especial do Impeachment no Senado abre seus trabalhos, foi votada a comissão ontem. E por meio de um relator vai apresentar parecer favorável ou não sobre o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. E para falar com a gente, convidamos o doutor em Direito Constitucional, professor da PUC Minas, professor Bruno de Almeida Oliveira. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo e muito obrigado pela participação.
Bom dia, muito obrigado.
Professor, durante esse agarrei aqui minha garganta agora.
Ao vivo é isso mesmo. Vamos lá.
Não, tá aqui tudo quietinho, tudo certinho. Aí na hora que nós
abre o microfone, vem a tosse.
Vem esse negócio. Professor, nós estamos agora numa fase do processo que ainda está a autorização, não é?
Exatamente.
Tá. Qual que é o papel especificamente agora dessa comissão que está no Senado?
Pois é, essa foi um dos motivos de discussão até mais acalorada naquele famoso julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do processo de impeachment. A função dessa comissão, de acordo com o que definiu o Supremo, é fazer uma análise da admissibilidade já proferida pela Câmara. Então é como se a Câmara autorizasse que o Senado passe agora a avaliar a admissibilidade e o processo, né? Como se fosse um julgamento em rodada dupla, né? Então, uma segunda rodada que inicia agora sobre admissibilidade.
E aí, qual que é o papel dos envolvidos aí nessa comissão especial também, professor? Qual que é o papel do relator, do presidente, até do presidente do Senado também?
Sim, sim. O papel do presidente, tanto o presidente do Senado quanto o presidente da comissão, no que interessa especificamente esse processo, é o chamado poder de agenda, né? Dentro dos prazos fixados pela Constituição e pela legislação a respeito do impeachment, cabe ao presidente do Senado e depois, né, agora que está instalada a comissão, ao presidente eleito dessa comissão, fixar agenda, quando é que se vai praticar cada ato necessário à tramitação do processo, né? Então, essas definições cabem ao presidente. Eu até mais cedo ouvi pelo rádio uma entrevista do presidente que foi eleito agora da comissão, e ele dizendo, olha, eu tenho um prazo de 48 horas e eu não vou nem instalar isso agora, e nem instalar isso no final das 48, para ser, segundo ele, salomônico. Ele usou um prazo de 24 horas para fazer a sessão de instalação da comissão, que está acontecendo por agora, né? Então, esse poder de agenda pertence aos presidentes, definir momentos. Uhum. Já o relator, ele tem um papel diferente. O papel do relator é analisar o que veio da Câmara em termos de acusação, defesa, e o relatório da própria Câmara, que foi aprovado naquela sessão que ficou já famosa, né? E ele vai analisar isso e produzir um relatório próprio, traduzindo ao Senado o status do processo e o que, deve ser avaliado pelo órgão.
Professor Bruno, esse relatório é especificamente, é só esse relator, ele não consulta ninguém ou ele pode fazer isso sozinho?
Nessa fase, ele não faz consulta, ele não tem momento de defesa, né? É um momento de estudo do relator que depois explica aos colegas o que está acontecendo. Porque esse momento sobre a admissibilidade, a defesa foi produzida na Câmara, né? Ele não pode também inovar, claro.
Quer dizer que nessa fase, então, de admissibilidade no Senado, não tem defesa no caso da presidente?
Não, nesse momento não. Ela vai haver, caso haja autorização do Senado para instaurar, e aí no momento de processamento ela vai sim ser ouvida novamente.
Professor, isso o conjunto de que compõe os outros 20 senadores que compõem essa comissão não concordarem com o relatório do relator, que é o Anastasia aqui de...
Eu até estava assistindo a TV Senado agora, eles ainda estão discutindo isso, mas é o parece que está sendo encaminhado.
Uhum. Mas se alguém não concordar com o relatório de proposto que ele fizer, o que é feito? Eles votam ou não?
Ele é votado, ele vai ser votado duas vezes. A primeira vez na comissão, uhum. E seja qual for o resultado, relatório aprovado, relatório rejeitado, ele é votado em plenário do Senado. E na votação em plenário do Senado, a mesma coisa, ou aprova ou rejeita. Né? Então, são duas votações, a primeira na comissão, essa, independentemente do resultado que tiver, ainda precisa ser ratificada ou alterada pelo plenário. Se eventualmente o relatório for rejeitado em plenário, aí o processo é arquivado.
Ah, sim. E aí essa votação é que está prevista para o dia 12, né, professor?
A princípio, né? Lembrando uhum. Que esse poder de agenda aí pertence aos presidentes.
Quer dizer que então que ele não é obrigatório os 10 dias,
corridos? Os 10 dias são o prazo mínimo, né?
Então... Mínimo.
É o que precisa ser respeitado.
Entendi.
Se caso, por exemplo, igual eu vi alguns senadores pedindo que não havia necessidade de 10 dias. Se isso for feito, corre o risco de anular o processo?
Não cabe nulidade, a não ser que esse processo seja, acho que foi o próprio Renan Calheiros que usou essa expressão, né? Seja precipitado. O prazo de 10 dias úteis precisa ser respeitado, né? Então ele tem que estar pronto para a pauta no Senado após esse prazo. Uhum. Se esse prazo for desrespeitado, pode haver um questionamento, sim. Mas eu não acredito em nulidade, porque para que haja nulidade tem que haver prejuízo. E para haver prejuízo tem que ser, por exemplo, um prazo menor do que os 10.
Muito bem, agora são 11 horas e 14 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa. Estamos conversando com o doutor em Direito Constitucional, professor da PUC Minas, professor Bruno de Almeida Oliveira. Mais alguma questão, Paz?
Eu tenho. Pax. Professor Bruno, vamos supor que seja aprovada a dissimilaridade do processo aí nessa comissão e pelo Senado também.
Pelo plenário.
O governo, a presidente Dilma, tem alguma forma de recorrer judicialmente?
Sim. Havendo... O Supremo deu uma boa delimitada na questão, né? Havendo qualquer infração... ao rito decidido pelo Supremo Tribunal Federal, cabe sim à defesa da Presidente da República questionar judicialmente. O que o Senado, o Supremo decidiu é que o papel aí do Judiciário é cuidar do rito, porque a análise do mérito pertence até esse momento aos órgãos legislativos. Se eventualmente... Né? A questão se há crime ou não há crime, que aí seria uma próxima fase, aí também poderia haver algum tipo de questionamento no Supremo, porque ele não deixou isso fechado, né? Não há uma questão fechada, encerrada a respeito disso.
Certo.
Mas quanto à admissibilidade, não, já está uhum. Tá mais ou menos bem resolvido isso, a questão é de rito.
E só para entender um pouco dos prazos também, professor, uhum. Depois que, na votação do dia 12, né, que aí se for aprovado, a presidente é afastada por até 180 dias.
Isso
é o prazo máximo para a votação do processo final?
Exatamente, é o que ocorrer primeiro.
Ah, sim.
Né? Se a votação final ocorrer antes dos 180 dias, e for considerado que não houve crime de responsabilidade, ela é imediatamente reconduzida ao cargo.
Sim.
Caso essa avaliação não ocorra antes dos 180 dias, no dia 181 ela também retorna ao cargo.
Professor Bruno, quem preside essa sessão, é o julgamento, na verdade, isso, né? É o presidente do Supremo, né?
Isso. Após admitido no Senado.
Certo. A hora começa propriamente dito o processo.
O julgamento.
Julgamento. Como que é isso? Como é que um ministro, no caso ele é ministro, né?
Sim.
Ele vai juntamente com senadores julgar. Como é que é o entendimento jurídico disso?
Sim. Ele não vota, né? Ele é o... eu costumo dizer aos meus alunos, e até me perdoe a figura de linguagem, é como se o Senado passasse a virar um grande tribunal do júri, né? E o presidente do Supremo é o juiz condutor desse tribunal. Vai haver momentos de acusação, defesa, produção de provas, exposições de argumentos, inclusive orais, né, até que o Senado se reunirá para votar, como um júri, né, que considera alguém culpado ou inocente. Ao final dessa votação, é produzida uma decisão que vai firmada pelo presidente do Supremo e pelo presidente do Senado.
E nessa fase aí já do julgamento, tem promotor, tem advogado de defesa ou são os próprios senadores que exercem essas funções?
Não, tem essas figuras todas sim, né? O presidente pode e na verdade deve constituir, né, um patrono, um advogado, que vai ficar responsável pela defesa, e a acusação, como se trata de crime de responsabilidade, não é feita pelo Ministério Público, é feita pelos autores do pedido, né? Então, entre aqueles que assinaram o requerimento do impedimento, algum deles, ou mesmo um advogado nomeado por eles, enfim, vai ser responsável pela acusação.
Mais uma perguntinha. Uma das teses que a gente está vendo aparecerem na imprensa é a possibilidade de se convocar uma eleição novamente. Do ponto de vista constitucional, isso é possível?
Com a Constituição atual, não. Né? Seria inconstitucional essa conduta. Agora, o que se discute, e aí realmente é uma possibilidade que o direito constitucional nos dá, é uma alteração da Constituição, uma emenda constitucional que venha alterar essa situação, né? O que é, digamos, juridicamente concebível, mas esbarra em questões de oportunidade, que podem ser questionadas, além de no Parlamento, no próprio Supremo Tribunal Federal, né? Seria, vamos fazer uma aproximação, muito semelhante àquele momento em que se discutia a alteração do regime para parlamentarismo, né? A própria Assembleia Nacional Constituinte de 88 não se viu competente para fazer uma mudança tão brusca, e aí convocou a população para decidir, né? Nesse caso, você fazer uma alteração de regras de mandatos eleitorais em cima de um processo específico, pode soar também inoportuno nesse sentido.
Ok, professor Bruno de Almeida Oliveira, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações e conte sempre aqui com a gente, professor.
Eu que agradeço o convite, estou sempre às ordens. Foi um grande prazer conversar com vocês.
Está confirmado, professor. Mais à frente nós vamos convidá-lo novamente.
Ah, será um grande prazer poder falar de novo com vocês.
Tá bom, obrigado, professor. Um bom dia.
Igualmente, bom dia.
Aí conversamos com o doutor em Direito Constitucional, professor da PUC Minas, Bruno de Almeida Oliveira. E daqui a pouco essa entrevista está na nossa página, você pode ouvir de novo, né? Não pode falar processo ainda, né? Mas
não.
Como é que eu chamo?
Ambos. A fase de admissibilidade.
É porque eu quero dizer que são muitas etapas, são, né? Aí, ó. Então, são muitas votações.
O rito.
Então,
é o rito.
Foi bem esclarecedor esse nosso bate-papo aí para saber justamente todas as etapas e as próximas etapas do rito.
É o rito, exatamente. É o rito. O Dalm Danari falou isso, o Bartolo, que ele também falou isso, ficou todas essas questões e novamente
Bortolos.
E novamente se confirma aqui com o professor Bruno de Almeida Oliveira.
Não é Bortolos, não, mas a gente vai lembrar.
Ah, mas sim.
11h21, então, ó, depois, daqui a pouquinho, está na nossa página www.fmg.br/rádio, dentro do programa Conexões. Além dessa, a de ontem, as da semana passada, as do último mês todo aí. Tá bom? Ouça, né? Informe-se.
Vamos voltar na avaliação das questões políticas, né? As possibilidades políticas. Vamos acompanhar aqui a eleição ou não desse relator.
Isso.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.